comprar um imóvel financiado é seguro? A gente vai saber agora na entrevista com o advogado especialista em direito contencioso, Dr. Frederico Lourenço. Tudo bem, Dr. Frederico?
Tudo bom, e vocês?
Tudo certo, doutor. É um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Justiça. Então, doutor, é seguro comprar um imóvel financiado? E se é seguro, né, o que que a gente tem que fazer aí para garantir essa segurança?
Sim, é seguro. Existem meios para você ter certeza acerca dessa segurança e poder fazer uma aquisição tranquila. É fundamental você, primeiro, levantar a documentação do imóvel, né, e no caso é a matrícula junto ao registro de imóveis, e uma certidão de ônus, onde vai estar indicado todas aquelas dívidas que pendem e existem sobre o imóvel. Em paralelo, também verificar o nome do vendedor e averiguar se existem também outras dívidas em relação a ele. Com relação ao financiamento, é importante, então, você buscar a instituição financeira que realizou aquela operação para verificar se, primeiro, o contrato já está devidamente quitado, cumprido e só resta uma baixa do gravame. Segundo, se o contrato ainda está vigente, e aí você vai ter que verificar se existe uma dívida substancial ou não, se você consegue assumir essa dívida através de uma cessão dessa dívida. E terceira opção seria quando você existe já esse financiamento, mas o devedor inadimpliu o contrato com o banco. Então você também vai precisar confirmar com o banco e aí sim fazer essa negociação com eles para assumir esse saldo devedor. Tomado essas cautelas, verificado esses levantamentos, você tem como identificar que o imóvel é passível de você adquiri-lo e sem qualquer risco ou problema para você.
Isso porque o ônus, o comprador do imóvel também leva o ônus, né? Ou seja, se tiver alguma pendência, quem está comprando passa a ser o responsável, não é isso, doutor?
Exatamente. Se já existiu uma dívida que conste na matrícula do imóvel sobre esse bem, independentemente da aquisição, você pode se tornar responsável por essa dívida. E ainda, mesmo que ainda não esteja nada registrado no imóvel, mas já uma dívida substancial em nome do devedor, ela também poderá atingir esse bem se o devedor vendeu esse bem e ficou sem qualquer outro patrimônio. Então, nessas duas opções, é exatamente como você identificou. Assim, nessas duas opções, a dívida vai perseguir esse imóvel, mesmo já estando em nome de um terceiro.
Tá certo. Doutor, se esse imóvel tiver, por exemplo, como garantia como fiador, né? A pessoa era fiadora de um contrato e aí ela vende esse imóvel. Como é que você identifica que esse imóvel está sob fiança, né? Como é que é correr atrás dessa informação?
Essa informação, né, ter uma fiança, não, vamos imaginar que seria um contrato de locação. Se o contrato de locação estiver registrado na matrícula, aí fica uma situação bem fácil, porque a própria matrícula do imóvel vai identificar a existência desse contrato. Caso contrário, é necessário você tirar a certidão de distribuição de feitos judiciais para garantir que não existe uma dívida do credor em relação a essa fiança contra o vendedor do imóvel. Se ainda não existiu uma dívida judicializada, mas a dívida já existe, aí é uma situação de prova no judiciário para você conseguir excluir o bem dessa responsabilização patrimonial. Então, se não houver registro na matrícula, se não existiu uma ação judicial no momento da aquisição, você consegue se caracterizar como chamado comprador de boa-fé, terceiro de boa-fé. Então, você não ficaria sujeito a essa dívida. Então, ela pode perseguir, mas com essas cautelas você minimiza o risco e consegue se defender judicialmente para afastar o bem dessa responsabilização da fiança.
Doutor Frederico, imóveis comerciais muda alguma coisa nas regras ou é a mesma coisa?
Um cuidado adicional é você também buscar junto ao vendedor se existe alguma locação, alguma utilização desse imóvel por outras empresas e também junto à prefeitura se existe as autorizações administrativas para o seu exercício da atividade. Então, você quer eventualmente instalar um comércio, você tem que verificar na prefeitura, né, através da chamada guia amarela, se é possível naquele imóvel ser exercida essa atividade econômica. Então, seriam esses dois cuidados adicionais para que você possa fruir do bem através daquilo que você quer efetivamente utilizar.
Doutor, é arriscado não transferir a dívida para o seu nome quando você está comprando o imóvel? Ou seja, mantém-se a dívida no nome do antigo dono e eu assumo e vou pagando. Quais os riscos dessa situação?
É, essa não é a situação ideal, porque se você não fizer a transferência da dívida, o vendedor ele ainda permanece vinculado ao imóvel e você não consegue nem registrar esse imóvel em seu nome. Então, você comprou de determinada pessoa, o imóvel vai continuar em nome dessa pessoa até que haja a quitação desses valores. E nesse ínterim pode acontecer umas situações que compliquem, por exemplo, o falecimento, o óbito, a existência de alguma dívida em nome dessa pessoa, e lá na frente você ainda pode ser sujeito a se responsabilizar em relação a isso. Então é fundamental você deixar toda a questão documental regular, transferir para o seu nome, assumir essa dívida para que evite alguma surpresa e algo que possa envolvê-lo em dívidas que não lhe dizem respeito.
Doutor Frederico Lourenço, muito obrigado pela entrevista. O doutor Frederico, que é advogado especialista em direito contencioso, trazendo aqui os alertas, né, para quando a gente vai comprar um imóvel que já foi financiado, enfim, as situações em que a quitação, em que o imóvel ainda não foi quitado, e o doutor Frederico Lourenço trazendo aqui os detalhes, né, de cada situação. Doutor Frederico, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço.